Quando Jesus falou, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Vejam bem, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Fica cada um de nós, nesse grande ensinamento dele, qual a postura? Onde é que nós estamos? Né? Quem é que somos nós? Onde é que nós estamos? Como é que funcionam as coisas? Qual é a relação que eu tenho com o Evangelho? Qual a relação que eu tenho, né, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha sociedade? Então cabe a cada um de nós, nesse momento, digamos assim, iluminado, onde que a gente pode ter respostas, cabe a cada um de nós nos situarmos em onde é que nós estamos e qual é a lição de casa. O que que cada um tem que fazer? Então, lá atrás tinha a lei mosaica, que dizia, ó, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode fazer aquele outro. Aí veio Jesus e disse para nós o que, que nós devemos fazer. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo bem. Aí, Jesus, para que nós não passássemos assim, desapercebidos de tudo isso, ele deixou as parábolas. São histórias, que nessas histórias conta como é que funcionam as coisas. E numa dessas histórias, que a gente relata várias vezes aqui para todos nós, que é do joio e do trigo, chegam lá para Jesus e dizem assim, Senhor, chegam para Deus, né, que é o Senhor, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde depois veio o joio? Tipo assim, os seres humanos, que são filhos de Deus, não haveriam de ser bons? De onde veio os maus? Aí ele diz, né, Jesus, aí o Senhor responde, deve ser obra do inimigo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou o joio. Aí eles dizem, queres que vamos lá e arranquemos? Ele diz, não. Aí que entra, deixa que cresçam juntos. E na época da ceifa, guarda o trigo e queima o joio. Noutra passagem de Jesus, ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Porque numa família, onde houverem cinco, será dois contra três, três contra dois, nora contra sogra, sogra contra nora. Aí a gente vai dizer, mas e aí? Né? Então, o que, que nós estamos fazendo? Aonde a gente está? O que está acontecendo com, digamos, com a sociedade como um todo? E aí vem uma pergunta muito importante para todos nós. Como eu estou me posicionando frente a tudo isso? Como eu estou me posicionando frente a tudo isso? Conforme nós avançamos na ciência, conforme nós avançamos no conhecimento, a gente sabe que a maioria das nossas doenças, todas elas têm um fundo emocional. Todas elas têm um fundo de relacionamento. Raiva, ódio, vingança, né? Aquela velha história. Tu tem raiva de alguém, aí tu tomar veneno e querer que o outro morra. Então a gente sabe que todos os nossos desequilíbrios, principalmente físicos, eles advêm, eles brotam de dentro de nós, exatamente pela postura que cada um de nós tem em relação aquilo que nos cerca. Agora, se tu aproveita esse momento e tu usa, digamos, todos esses elementos que estão por aí, que são verdades, na condução do teu dia a dia, o que que vai acontecer? Digamos, nessa selva que a gente está vivendo, tu vai conseguir conduzir a tua vida de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais amena, de uma forma muito mais, digamos assim, orquestrada. Por quê? Porque tu vai saber no meio de quem tu está. Tu vai saber como lidar com essas pessoas. Tu vai saber, né, a maneira de tu te relacionar com o teu filho, com a tua esposa, com o teu vizinho, com o teu amigo que trabalha contigo, contra aquela pessoa que te gosta, com aquela pessoa que não te gosta. Então tu vai ter que te adaptar. Por quê? Porque se tu não te adapta, o mundo, ele continua. E essa tua raiva, essa tua não aceitação, Essa tua postura orgulhosa em relação ao mundo vai desencadear o que em ti? Dores e doenças. E essas dores e doenças é exatamente para que tu aprenda a ter uma atitude diferente em relação aos outros. Aí tu vai chegar lá e tu vai dizer, não, mas né, eu não sou bom porque não faço mal a ninguém. Ou, por que que eu estou sofrendo? Aí vai te ser dito, tchê, mas qual é a lei? A lei é amar a Deus sobre todas as coisas. A lei é amar o teu próximo. Aí tu vai dizer, não, mas o meu próximo, ele me traiu. O problema é dele? Ah, o meu próximo me mentiu. O problema é dele? Ah, mas eu fui vítima de uma traição, de uma mentira. Né? O problema é dele. Mas eu fui vítima. Mas eu digo, alguém te fez alguma coisa? Né? Mesmo que te tiraram? Não está lá escrito? Se te baterem na face direita, oferece a esquerda. Não está lá escrito? Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Devo perdoar o meu irmão até 7 vezes num só dia? Não! Jesus diz, até 70 vezes, 7 vezes num só dia. Ou seja, tu tem que perdoar infinitamente. Por quê? Porque se aquela alma que trai, aquela alma que sei lá o que, que ela faz, né? Que está perto de nós, ela está fazendo o que ela faz, é porque ela não sabe o que, que ela está fazendo. Se ela soubesse verdadeiramente, se ela tivesse a verdade dentro dela, ela não faria. Porque se ela tivesse a verdade dentro dela, ela entenderia que tudo aquilo que ela planta, um dia ela vai colher. Já pensaram nisso? Nós vamos colher tudo o que plantamos. Isso é lei. Aí a gente diz, não, duvido. Olha os políticos lá do Brasil, tudo o que eles fazem, duvido que um dia eles vão colher tudo o que semearam. Vai faltar terreno para tudo isso. Até a última moeda eles vão colher. Até a última moeda. Isso não é uma questão individual, né? Nossa, o individual da doutrina espírita ou individual de um movimento espiritualista. A partir do momento que tu começa a analisar as coisas, a partir do momento que tu analisa a tua própria consciência, tu vai ver o que diz a tua consciência quando tu faz as coisas erradas. Ela te cobra. Então, possivelmente aquela pessoa que faz o que faz, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mas quando a consciência dela cobrar, aí com certeza, ela não vai ter paz de espírito até que ela própria não se acerte naquilo que ela não fez. Então, muitas vezes, né, a gente, hoje, com todo esse conhecimento que a gente tem, a gente conhece todos os nossos direitos. Mas não conhecemos os nossos deveres. E aí, conhecendo todos os nossos direitos, o que, que nós nos tornamos hoje? Juízes. Julgamos tudo que é causa, julgamos tudo que é atitude, julgamos tudo que é coisa, e pior, né? O nosso julgamento é sempre aquele. Na maioria das vezes nós condenamos. Porque aquele está fazendo isso, aquele está fazendo... E na realidade, nós estamos como um todo, digamos assim, descendo uma correnteza, ao invés de repente cada um de nós pensar mais em si e fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa. Jesus disse, a espiritualidade, Jesus, né? Ele disse, todo aquele que me afirma, eu afirmo. Todo aquele que me nega, eu nego. É simples. Allan Kardec disse, me diz o que, que tu pensa, que eu digo com quem tu anda. É simples. As nossas companhias, as nossas atitudes, as nossas relações. Mas o que, que a gente faz? Né? A gente... Somos importantes, conhecemos as coisas, mas nós não aceitamos. Então a gente tem que fazer o quê? Nessa grande oportunidade que a gente tem. A gente tem que usar esses elementos. Por que, que nós estamos aqui, juntos? Né? A gente tem que saber o que é esse planeta, o planeta Terra. Quem que está aqui? Essas almas que estão aqui, que tipo de almas são? Os santos que vieram são poucos e todos deixaram uma história fantástica. Então nenhum de nós é diferente. Nenhum de nós é uma alma que tá colocada no lugar errado e que está sofrendo. Todos nós somos iguais e todos nós estamos juntos para que juntos conjuguemos os verbos. amar, respeitar, ou seja, fazer aos outros o que gostaria que te fizessem. Enquanto nós não fizermos isso, estamos fadados ao sofrimento. Porque enquanto nós não trouxermos Deus no meio de cada um de nós, nós vamos sofrer para aprender. Por isso que Jesus dizia, bem-aventurados aqueles que sofrem. Porque aquele que está sofrendo, obrigatoriamente ele aprende. Agora, ai daquele que ri, ai daquele... Então cabe a cada um de nós o quê? Nos situarmos realmente, né, dentro da nossa família, nos situarmos com os nossos amigos, com as nossas coisas, e nos colocarmos numa posição, né, de comprometimento, numa posição à altura com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe. Jesus disse, qual é que é a pessoa que acende uma vela e coloca ela embaixo da mesa? Não, quando tu acende uma vela, tu põe ela no candeeiro, num lugar alto, para que ilumine todo mundo. Assim é o conhecimento. Assim é a virtude. A virtude não é uma coisa que tu tem que deixar escondida. A virtude é uma coisa para ser aplicada dentro das nossas casas, no nosso dia a dia. Então o cara fez aquilo que fez, o problema é dele. Ah, aquele me mentiu, sei lá o quê. Tudo bem, vamos ver o que, que nós vamos fazer. Mas não fui eu que fiz isso. Não fui eu. Eu estou tranquilo. Quem fez isso? E se a lei dos homens e se a consciência dele hoje não se estende sobre ele, mas ele não vai fugir da lei divina. Ele não vai fugir da consciência dele. Então não serei eu quem condena ele. Não serei eu quem pune ele. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Então se hoje eu estou ouvindo, se hoje eu estou tendo acesso ao conhecimento, cabe a nós, a cada um de nós, realmente nos colocarmos numa posição de quê? De auxílio, de paciência, de entendimento, de uma postura, digamos assim, cristã perante os nossos irmãos, em compreendendo-os, em aceitando-os, em fazendo para eles o que nós gostaríamos que eles nos fizessem. E aí a gente vai aceitar. Porque muitas vezes a gente diz assim, e citamos N vezes a historinha do escorpião, né? Tinha lá o escorpiãozinho andando, e é uma história que quem conhece, eu acho que a gente tem que usar, e tem que contar também essa história, para que a gente aprenda como é que funcionam as coisas, né? Tinha um escorpiãozinho andando na beira de um rio, com correnteza, e o escorpião queria atravessar, só que o escorpião não sabe nadar. Aí o escorpião chegou para o sapo, que estava ali, e disse para o sapo, me leva para o outro lado. Aí o sapo disse, eu te conheço quem é que tu é. Tipo, nós conhecemos os nossos vizinhos, os nossos parentes. Não te levo. Aí o escorpião disse, mas imagina, né? Ele disse, tu vai me picar? Aí o escorpião disse, mas imagina, se eu te picar, nós dois morremos, né? Eu vou te matar e eu vou morrer afogado. Eu não vou te picar. Aí o escorpião disse assim, o sapo disse, tudo bem, sobe. Aí está lá no meio do rio o sapo, imagina o que o escorpião fez. Picou. Aí o sapo morrendo, ele diz assim, não é verdade? Aí o sapo morrendo, né? Tu vai ver a profundidade disso aí? O sapo morrendo, né? E eles, os dois, aí ele diz assim, por que que tu fez isso? Olha a resposta do escorpião. Nós que somos escorpião. Ele disse, eu não tive como resistir à minha natureza. Eu não tive como resistir à minha natureza. A vontade de te picar era tão grande que eu morro junto. Mas piquei. E nós somos assim. E nós somos assim. E cada um tem a sua natureza. Cada um tem a sua natureza. Tem pessoas que picam normal, achando que não fosse nada, porque eles têm isso. Eu vou dizer simples, vocês entendem. Uma criança que foi educada dentro de uma família onde que tinha mentira. Ela vai mentir por natureza. E para ela não é nada normal mentir. Uma criança que foi educada dentro de uma família que roubava, ou que mentiam, ou que traíam, para ela é normal. Então, quando ela for um adolescente, ela vai tirar normal, pela natureza dela. Então, tu não pode chegar lá e dizer né? Tu tem que fazer diferente, coisas assim. Não, isso é uma coisa forte que veio de lá de baixo. Tão forte, que é a história do escorpião, que ela não consegue resistir. Porque está na natureza dela. E muitas vezes na natureza dela, não é erro. Não é um erro. Porque o pai fazia, a mãe fazia, os irmãos faziam. Então não é uma coisa errada. E aí nós, julgadores, juízes, vendo uma coisa dessas acontecer, o que, que a gente faz? Ao invés de tentarmos compreender os nossos irmãos, compreender as naturezas, ou seja, ao invés de nós atendermos aquele ensinamento grandioso de Jesus que lhe disse que brilhe a vossa luz, que brilhe a vossa luz perante os homens, mas que a nossa luz brilhe através das nossas atitudes e não em julgamento, e não em cobrança, e não, às vezes, né, pegando o escorpião, matando ele porque ele picou, quando que ele realmente fez aquilo que ele sabia.